molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história num formato bem curtinho, em apenas 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso programa será sobre o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente, se você quiser chamar assim. Vamos falar sobre a origem dele, bem como também, né, os seus principais pontos, a cultura, a arte, revolta de Nika, enfim, muitas coisas. Mas antes de começar o episódio, eu quero te convidar para visitar o nosso site, historiaemmeiahora.com, repetindo, historiaemmeiahora.com. E lá você vai poder fazer um monte de coisa. Você pode assinar a newsletter para ficar atualizado quando sair episódio novo, também pode ter acesso ao grupo secreto do Telegram, você também pode entrar em contato comigo lá embaixo na aba contato, e lá você pode sugerir episódios, pode puxar minha orelha se eu errei alguma coisa, e você também pode apoiar o História em Meia Hora. A partir de $1 por mês, você pode ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Então, se você quiser e puder ajudar, é claro, entre em historiaemmeiahora.com/apoie. Lá tem tudo explicadinho pra você. Bem, eu tenho outro podcast, né? O História Pros Brother. E no História Pros Brother, eu bato um papo mais informal com meu grande amigo Alexandre Níquel. Todas as quartas tem episódios novos lá, então se você gosta de algo meio mais idiota, assim, com história e também mais idiota, eu prometo que você vai gostar do História Pros Brother, com certeza. Ah, uma coisa interessante aqui, uma novidade, eu fiz um trabalho pro Badu, tá ligado? Aquela rede social. Então, eu fui a voz do podcast do Badu, do podcast de história deles. O nome é Conexões Históricas. Tá muito legal, eu escrevi os roteiros também. Claro que um monte de gente escreveu roteiro junto comigo e tal, mas tem eu no meio também. Procura aí depois Conexões Históricas. O primeiro episódio que saiu é sobre a história dos relacionamentos à distância. Tá bem legal. E também tem uma versão de 5 minutos no YouTube, que tem um videozinho bem editadinho, bem maneiro e tudo mais. Então é isso, procura Conexões Históricas, que eu acho que você vai gostar, com certeza. Muito bem, então me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, Facebook, Instagram. E vamos começar a falar de Império Bizantino logo, porque eu já me estendi demais aqui hoje. Roda a vinheta aí, Portugal, vambora!
História em Meia Hora.
A história do nascimento do Império Bizantino é longa. Pra começar, muita gente não sabe, mas o Império Bizantino é o Império Romano, só que do Oriente. Uma divisão do Império Romano no meio fez nascer o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas para explicar por que, que rolou essa divisão, eu tenho que ir lá de trás, tenho que ir lá passado, na famosa crise do terceiro século de Roma. O Império Romano estava com alguns problemas gravíssimos. O fim da expansão territorial e a consequente crise escravista, a anarquia militar de alguns generais espalhados pelo Império, a ascensão do cristianismo mexendo com toda a hierarquia construída há séculos em Roma e, claro, as invasões bárbaras. Tudo isso fez com que os imperadores romanos, a partir do terceiro século, tivessem que se reinventar. Diocleciano vai tentar salvar o Império, o dividindo em 4 partes, que seria comandado por 4 imperadores. Era o nascimento da tetrarquia, que visava uma pequena descentralização do poder político para, teoricamente, facilitar o controle do gigantesco Império. Mas a tetrarquia romana vai falhar. Afinal, agora, os gastos públicos da administração imperial foram multiplicados por 4. Fora também que os imperadores rapidamente começaram a ter guerras entre si. No início do século IV, o novo imperador Constantino reunifica o império. Porém, ele faz uma pequena mudança e será muito importante. Com as constantes invasões bárbaras, obviamente focando na capital do império, ou seja, Roma, Constantino tem uma ideia de transferir a capital de Roma para uma antiga cidade grega chamada Bizâncio. Agora, essa cidade Bizâncio faz parte do território romano. E sim, é daí que vem o nome Império Bizantino. Mas calma que eu vou chegar lá ainda. Constantino, então, promove uma verdadeira modernização na cidade. Ele cria fóruns, portos, palácios, hipódromo, algo bem parecido com a estrutura da cidade de Roma. Inclusive, o nome da cidade, que era Bizâncio, agora com essa modernização e agora transformando ela na capital do Império Romano, o nome dela será Nova Roma. Justamente porque a ideia é ser a nova capital do Império Romano, né? Ou seja, uma nova Roma mesmo. Mas olha só, o Constantino fez um monte de obra pública, não foi? Que eu falei agora há pouco? E quando tem muita obra pública, muitos empregos são gerados e muita gente, principalmente os mais pobres, eles ganham uma graninha. E isso fez com que a população de Nova Roma adorasse Constantino. O cara era visto como o melhor imperador da história de Roma de longe. Só que, no ano de 337, ele vem a falecer. A população fica muito triste, muito compadecida. Ela adorava o cara, né? E por isso, eles trocam o nome de Nova Roma para Constantinopla. Pois é, significa literalmente cidade de Constantino. Pra quem não sabe, Constantinopla existe até hoje, mas não com esse mesmo nome, né? Após a queda do Império Bizantino em 1453, pela invasão dos turcos otomanos, Constantinopla hoje é Istambul. Então se liga só, falei de quatro nomes diferentes de uma mesma cidade. Bizâncio, Nova Roma, Constantinopla e Istambul. Vamos só recapitular rapidinho. Bizâncio é o nome de quando era uma cidade grega, uma polis grega lá. Daí foi o Constantino, transformou Bizâncio em Nova Roma. Só que aí, né, o povo gostava tanto do imperador, a moral do cara tava tão alta que mudaram o nome de Nova Roma para Constantinopla, em homenagem ao imperador, ao Constantino. Beleza, só que aí, mais de um milênio depois, em 1453, o Império Bizantino cai por invasão dos turcos e eles mudam o nome da cidade de Constantinopla para Istambul, que inclusive hoje é a principal cidade da Turquia. Inclusive, uma parada importante é que quando rolar essa mudança de capital, o Papa vai ficar mais longe da capital romana. Antes, o Papa ficava ali em Roma, né, do lado. Agora rolou essa mudança de capital, mas o Papa continua morando lá em Roma, lá onde hoje é a Itália, no atual Vaticano, né? Isso vai fazer com que a influência do Papa sobre o Império Romano caia, o que vai contribuir fortemente para duas coisas. Primeiro, para a divisão do Império Romano no meio, entre Império Romano do Ocidente e Oriente, como já falei, e também para uma ruptura no cristianismo católico, com o grande cisma do Oriente. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Primeiro vamos continuar explicando como que nasce o Império Bizantino. Depois eu falo dessa divisão aí católica.
Conquers Constantinople, will have the world.
Beleza, então aprendemos por que Roma estava numa crise, por que a capital do Império foi mudada para o lado oriental, por que a cidade que hoje é Istambul já recebeu quatro nomes diferentes. Agora vamos para a divisão de fato do Império. Vai ser com o Imperador Romano Teodósio que o Império Romano será dividido. Após muitas guerras e após também a crise do Império Romano atingir níveis altíssimos, Teodósio percebe que a melhor solução era recortar a parte podre da maçã para poder aproveitar o resto da fruta. O lance é justamente esse. Imagine que o Império Romano todo, né? Ele era uma maçã. Metade dele estava podre. Essa metade era a parte ocidental, com várias crises, constantes invasões e tudo mais. Era uma questão de tempo para que o Império Romano caísse. Mas para não fazer cair todo o Império Romano junto com essa parte ocidental, Teodósio tem essa ideia de separar a parte que vai cair, a parte podre, né? Da parte que está prosperando, separar da parte boa da maçã. O lado oriental do Império Romano estava bem, por isso, em 395, dividiu-se o Império em dois, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E para você ver como que realmente estava podre a parte ocidental, menos de um século depois dessa divisão, o Império Romano do Ocidente chega ao seu fim. Então é isso. Nascia o Império Romano do Oriente. E vamos chamá-lo pelo nome mais moderno, vamos chamá-lo de Império Bizantino. E a origem do nome é meio óbvia, né? Já até comentei. Lá que ficava a cidade grega Bizâncio. Mas é importante entender que o termo bizantino só começou a ser utilizado mais recentemente, só depois do século XVII, pelos historiadores que estudavam a região. Os cidadãos do Império Bizantino não chamavam uns aos outros de bizantinos. Eles se chamavam de romanos. Isso é uma confusão muito comum, inclusive, na hora de estudar sobre esse império. Por ele ter muitas diferenças com o Império Romano do Ocidente, muitas pessoas têm dificuldade de relacionar o Império Bizantino com Roma. Mas é Roma. O Império Bizantino é a parte romana que sobreviveu às invasões bárbaras. E vai sobreviver por um bom tempo, tá? Por praticamente mais um milênio depois da queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino vai se manter de pé. Inclusive, para quem não sabe, a Idade Média é determinada tradicionalmente justamente entre o período da queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Bizantino. Como eu já falei, o Império Romano do Ocidente cai em 476, quando Odoacro, líder dos Érulos, invade Roma e destrona o último imperador romano, o Rômulo Augusto. Aí começa a Idade Média. Daí, né, praticamente 1000 anos depois, os turcos otomanos invadem o Império Bizantino em 1453 e isso vai fazer acabar com a Idade Média. Não precisa decorar número não, tá? Eu sei que muita gente não gosta dessas coisas de número, de data, não precisa decorar. É só saber que caiu o Império Romano do Ocidente no século V e o Império Bizantino no século XV. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o Império Bizantino já funcionando, já tá rolando o nosso menino. Economicamente, o Império funcionava de uma maneira interessante. A proximidade com a Grécia e o fato de ser banhado por dois mares diferentes, ao norte é o Mar Negro e ao sul o Mar Mediterrâneo, fez o comércio marítimo ser muito desenvolvido lá. E isso é completamente diferente de como estava Roma naquela época, né? Já que desde o início da Idade Média, o colonato, ou seja, a servidão, já era o sistema econômico predominante. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre feudalismo, onde eu falo bastante sobre essas coisas e tal. Depois você ouve lá, hein? Enfim, além disso, enquanto o Império Romano do Ocidente tinha escravidão como base econômica, o Império Bizantino tinha predominantemente a mão de obra livre. Também existia escravidão, tá? Não me entenda mal. Mas a divisão era tipo 80% de mão de obra livre e 20% de escravidão como força de trabalho do Império. Existia também uma certa agricultura, principalmente com fazendas estatais, mas o foco era, sem dúvidas, bem mais o comércio. A política do Império era definida como cesaropapismo, ou seja, uma união de poder político e poder religioso. César, de poder político, né, de imperador romano, e papismo, de papa, de poder religioso. E o motivo para o imperador poder exercer esse poder é bem interessante. No Império Bizantino rolou um negócio chamado o Grande Cisma do Oriente. A palavra cisma, para quem não sabe, significa divisão, sabe? Separação. E a separação que rolou foi na Igreja Católica. Dentro do Oriente, pessoal, surgiram práticas criticadas pelo Ocidente. Essas práticas religiosas eram chamadas de heresias bizantinas. Entre elas, duas se destacam. A primeira é uma heresia bizantina chamada monofisismo, que é basicamente uma crença que duvidava da origem do corpo físico de Cristo. Não me entenda mal, eles acreditavam em Cristo, só que eles meio que não tinham certeza se o cara, o Cristo, o corpo, o ser humano Jesus Cristo veio para a Terra. Imagina como que o Papa não ficou bolado com esses papos, né? Mas enfim. E a outra heresia bizantina é a iconoclastia. O que que significa iconoclastia? Ícono de ícone, né? Iclastia de quebra. É basicamente um movimento que quebrava imagens por acreditarem ser um pecado venerá-las. Essa é a mesma ideia, inclusive, né? Eles vão se basear na mesma coisa futuramente que o Martinho Lutero vai se basear quando ele fizer, né, a reforma protestante e tudo mais. Eles achavam que era pecado, segundo a Bíblia, né? Segundo a interpretação que eles tiveram da Bíblia, que você venerasse imagens. Mas isso é uma discussão longa que eu não vou entrar nessa seara. Se acredita, se quiser, pode venerar o que você quiser, tô nem aí. Mas enfim, isso vai fazer os cristãos ocidentais e os cristãos orientais não se entenderem. Eles viviam em conflito. A solução entre aspas, né, para esses conflitos foi um evento chamado o Grande Cisma do Oriente, que vai ocorrer no ano de 1054. Nesse evento, houve uma divisão na Igreja Católica entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. Sabe quando a sua avó falava, ah, eu sou católica, apostólica, romana? Então, o motivo disso é porque ela é dessa vertente católica. Afinal, né, o Brasil foi colonizado por portugueses, e eles são até hoje majoritariamente católicos apostólicos romanos. É bem difícil ter católico ortodoxo aqui no Ocidente, mas até que existe sim. Ah, e é importante lembrar que ambas as igrejas são católicas. Tanto a apostólica romana quanto a ortodoxa grega são católicas, pessoal. Então, esse evento não vai retirar o cristianismo do monopólio dos católicos, tá? As igrejas cristãs, mas não católicas, só vão acontecer lá no século XV e XVI, né? Com as reformas protestantes, que inclusive também tem um episódio aqui no História em Meia Hora, tá? Se você quiser ouvir depois, é só ir lá. Você ouve sobre feudalismo depois, aí você ouve sobre reforma protestante, tá? É tudo em meia hora, é rapidinho, tá ligado? Não fica preocupado, não. É pouco tempo. Enfim, a primeira dinastia de imperadores bizantinos que tivemos foi a dinastia Teodosiana, que durou de 395 até 457. Essa dinastia vai ser a dinastia que vai expulsar os visigodos, outro povo bárbaro, lá no final do século IV. A próxima dinastia foi a dinastia Leonina, onde teve um combate brabíssimo contra os Érulos. Sim, aqueles mesmos Érulos que derrubaram o Império Romano do Ocidente. Mas a dinastia que vem a seguir, que é a dinastia mais importante, pessoal. A dinastia Justiniana. Teve o imperador Justiniano, né? E esse cara fez um monte de coisa, como a Guerra de Reconquista, o Corpus Juris Civilis, a construção da Basílica de Santa Sofia e uma que não foi tão boa pra sua imagem, que foi a Revolta de Nica. A gente vai dar uma pequena pausa agora, no segundo bloco eu volto, e a gente vai falar do governo do Justiniano, vou falar de todos esses tópicos aí que eu acabei de explicar, beleza? Segura aí rapidinho que a gente já volta. Vamos começar falando sobre a Guerra de Reconquista. Essa guerra tinha como intuito reconquistar as terras do Império Romano do Ocidente. Ele queria reconquistar todas as terras, mas ele queria em especial a Península Itálica. Afinal, né, era lá que ficava a capital e é lá também que fica o Papa, então é bem estratégico você ter aquela região ali sob controle bizantino. O exército do Império Bizantino vai lutar contra os Vândalos, lá no norte da África. Ele também vai lutar contra os Ostrogodos, lá na Itália, e também contra um monte de povos bárbaros diferentes. Só que os bizantinos, por mais que estivessem vencido essas batalhas, eles acabaram se enfraquecendo muito e decidem retornar ao Império Bizantino. Primeiro porque eles queriam se reestruturar e segundo porque eles também queriam resistir aos ataques dos persas. É, galera, os persas estão batendo nos caras ali também. Atrás do Império Bizantino estão os persas muito bolados, dando porrada. Então eles tinham que segurar tanto lá nas guerras defensivas contra os persas, quanto nas guerras ofensivas contra os povos bárbaros. E uma parada engraçada, meio curiosa sobre essa guerra, né? É que eles chegaram a abandonar a Península Itálica depois da vitória, fazendo com que os ostrogodos perdessem a região para os lombardos no século VI. Lombardos é um outro povo bárbaro. Então, a tentativa de reconquistar as terras do Império Romano do Ocidente vai falhar. Por mais que eles conseguissem reconquistar algumas partes, eles não vão conseguir manter a campanha por muito tempo. Bem, agora eu vou falar do segundo ponto que listei ali do Justiniano, se liga só. Se algum ouvinte aqui já fez direito, ou, sei lá, conhece o curso de direito, ele vai entender do que eu tô falando agora. Eu vou falar do Corpus Juris Civilis, também conhecido como Código Justiniano. Agora você lembrou, né? O Código Justiniano vai ser desenvolvido durante o governo do malandro, ele mesmo que vai desenvolver essa varada. Como o Império deu uma estendida por conta das guerras de reconquistas, né, foi preciso um aparato burocrático mais complexo para poder manter a organização política do Império. Afinal, né, cara, o Justiniano é um cara que estuda história, ele sabe da história de Roma, ele entende, né, quais foram as falhas, quais foram os acertos. Então ele sabe que esse motivo, né, o fato do Império Romano do Ocidente ficar muito grande e a administração não criar uma burocracia complexa, não acompanhar, né, o crescimento do Império, foi um dos motivos que vai fazer o Império Romano do Ocidente cair. Com isso em mente, o Justiniano então cria o Código Justiniano. A ideia, na verdade, nem foi criar algo muito novo, não. Era mais uma compilação do direito romano que já existia, né? As leis romanas já existiam, só que eram vários livros diferentes. Ele pegou tudo e colocou em um livro só. Inclusive, né, o livro tinha quatro partes bem interessantes. A primeira parte do Código Justiniano, pessoal, era o Codex. E era nessa parte que estavam as leis romanas em si. Depois, né, tinha a segunda parte, que era o Digesto, que era uma forma meio que de comentar as leis, de explicá-las de maneira mais digerida, né, daí que vem a palavra Digesto. Depois tinha as institutas, que eram os princípios da lei, né, a explicação, às vezes a moral e ética envolvida para aquela lei existir. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que lá no Código está escrito uma lei: é proibido tirar a vida de alguém. É só isso que está escrito. Daí no Digesto, que é a segunda parte, essa mesma lei é comentada. E aí ele explica: tirar a vida de alguém é quando, por exemplo, você, sei lá, pega uma faca e enfia no bucho do amiguinho. Pronto. Aí vem a instituta, que é a terceira parte, né? E ela explica o porquê que é lei, né? Você não matar a pessoa. E aí ele explica: a vida é um direito para todos os cidadãos porque Deus fez a gente, sei lá o quê. Inclusive, na época, era super comum que as institutas fossem fundamentadas de maneira bem religiosa mesmo. E bem, eu falei das três partes e o último, né? O último fragmento aí do Código Justiniano era as novelas, que é de onde as leis novas entravam, né? Daí que veio o nome novelas. As leis novas eram acrescentadas nessas novelas. E pronto, esse é o Código Justiniano. Codex, Digesto, Instituta e Novelas. O quarto tópico importante do menino Justiniano foi a construção da Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia, que significa Sagrada Sabedoria. A ideia era que essa grande basílica fosse a Catedral de Constantinopla. E a Hagia Sophia era muito interessante, porque ela foi construída com um estilo arquitetônico muito original. É um estilo muito único, muito próprio. Esse estilo arquitetônico vai virar, inclusive, um estilo, vai criar conceitos. Depois vai ser adotado por várias outras construções, que era o estilo que a gente conhece como estilo bizantino. Eu falei agora há pouco a galera do direito, agora eu tô conversando com a galera da arquitetura, que com certeza já estudou sobre o estilo bizantino, né? Mas afinal, como é que é, né, esse estilo, essa estética bizantina que vai ser aplicada lá na Hagia Sophia? É o seguinte: a galera abusa de mosaicos, a galera também cria uma cúpula no topo da construção principal, uma abóboda grandona assim, e claro, né, tem um monte de influências óbvias da arquitetura romana do Ocidente. Só que é importante entender que ela traz também uma clara influência meio que de construções orientais. É importante entender que Constantinopla, inclusive era lá que ficava a Basílica de Santa Sofia, era o lugar que ficava no meio de dois continentes: a Europa pro lado ocidental e a Ásia pro lado oriental. A geografia bizantina influenciava diretamente vários aspectos da vida bizantina: a política, a cultura, a sociedade, tudo. Os bizantinos, senhores, eles serão uma mistura entre os orientais e os ocidentais. Por mais que a cidade fosse criada por ocidentais, ela estava bem no lado oriental. Então tinha ali um contato com a galera da Grécia, tinha um contato também com a galera da Pérsia. Você tinha um contato ali com a influência romana muito grande, mas os muçulmanos estavam ali o tempo todo querendo invadir também, trocando e comprando produtos. E isso faz a gente lembrar muito do Fernand Braudel, aquele historiador lá da Escola dos Análises. O Braudel, ele sempre defendeu a tese de que a geografia de um lugar vai ser determinante para a história da política, para a cultura, para a sociedade, para tudo. A geografia, ela quase que determina a história de um lugar.
I just woke from a dream. So my father, he has commanded me to take Constantinople.
Inclusive, vocês sempre me pedem, né, umas indicações de livro, de autor. Esse cara aí, sem dúvida, ele é uma obrigação para todo mundo que estuda história. Na faculdade de história, você sempre lê Braudel, né? Os professores sempre passam, e principalmente O Mediterrâneo, que é um livro dele clássico, né? Então, fica aí a indicação para você que quer se aprofundar. Olha aí, no Mediterrâneo, olha aí. Olha a piada vindo aí sem querer. Você quer se aprofundar no Mediterrâneo, leia o livro do Fernand Braudel, demorou? Mas enfim, vamos pro último tópico do Justiniano, né, que eu falei da Revolta de Nica, pra gente poder terminar de falar do cara. Senhores, a revolta de Nika. Meu amigo, isso foi muito doido. Vagabundo é muito doido, cara. Primeiramente, pra você entender essa revolta, você tem que sacar que ela vai ocorrer durante uma época muito ruim pra população bizantina mais pobre. A fome, a miséria e principalmente os altos impostos cobrados pelo Justiniano faziam as pessoas já estarem satisfeitas com o governo do cara. Mas bem, com isso em mente, né, como eu falei, Constantinopla tinha um hipódromo. Pra quem não sabe, hipódromo é onde a galera realiza corrida de cavalo. Mas enfim, nesse hipódromo, houve uma corrida entre alguns cavalos e dentre esses cavalos, tinha um cavalo chamado Nika, que inclusive era um cavalo que a população mais pobre torcia por ele, né? Inclusive, Nika significa vitória. Daí, né, esse cavalo chegou praticamente empatado, era uma coisa assim que eles não conseguiam, ninguém conseguia diferenciar quem ganhou, né, foi uma coisa muito próxima um do outro, ele chegou empatado com um cavalo que era da equipe do Imperador Justiniano. Daí, né, o que que aconteceu? Era meio que normal que quando houvesse empates, o Imperador que decidia quem era o vencedor, né? E é óbvio, né, quem vocês acham que o Justiniano ele falou que era o vencedor? Era o cavalo dele, né, o cavalo da equipe dele. Meu amigo... Quando o Justiniano fez isso, o vagabundo ficou maluco. Vagabundo já tava bolado por conta da situação que estavam vivendo. O cara ainda mete um bagulho desse, tá ligado? A população ficou revoltada e começou a gritar. Nika, Nika, Nika. Começou a gritar, vagabundo gritando, empurrando todo mundo. Começaram a se rebelar, saíram do hipódromo, quebrando tudo. Olha o que eu vou te falar agora. Massacraram a guarda real. E eles saem do hipódromo e eles praticamente tomam toda Constantinopla. Vagabundo botou fogo no palácio, botou fogo na Basílica de Santa Sofia. Nem Deus os caras respeitaram, tá ligado? Ah, bota fogo aí também, não quero saber de nada, não. E começaram a pedir pro Justiniano deixar o trono. Ele quase faz isso, ele pensa muito seriamente em abandonar, ir embora, só que aí a mulher dele, a Teodora, ela vai lá e faz um lindo discurso, ela convence ele a não desistir. Então ele não desiste, ele pede ajuda ao general Belisário, que cerca o hipódromo, que tinha se tornado tipo a base dos revoltosos, tá ligado? E o Belisário, ele junta o exército e ele mata mais de 30 mil revoltosos, molecada. 30 mil é gente pra caramba. Hoje seria gente pra caramba. Imagina aquela época. E assim, ele não só matou, não. Ele degolou os 30 mil, né? Daí, né? Esse foi o fim da revolta, né? A revolta de Nika. Esse foi o desfecho dela. Um evento importante que representou o ápice da rejeição justiniana. Só que é aquilo. Depois que ela acabou, o Justiniano, ele literalmente matou toda a oposição dele. Então ele vai governar o resto do governo dele depois da revolta de Nika super tranquilo. Ninguém nunca mais mexeu com ele, porque ninguém tinha mais coragem, né, de mexer com ele. E todo mundo que tinha umas ideias, que discordavam das medidas dele, falavam que ele era um déspota, que ele tava abusando do poder e tudo mais, que ele era um cara muito autoritário, né? Todo mundo que falava isso tava degolado. Então acabaram os problemas pro menino Justiniano. Bem, quase mil anos depois aí, depois de todos esses eventos que a gente tá falando aí, principalmente da revolta de Nika, Justiniano e tudo mais, a gente tem os turcos otomanos tentando há muitos e muitos séculos, finalmente conseguindo. Eles invadem o Império Bizantino, o último imperador bizantino, Constantino XI, né, ele é o último aí deles, em 1453, ele é morto pelos turcos otomanos e assim o Império Bizantino cai, caindo junto com ele também a Idade Média. É importante entender que os turcos otomanos, molecados, eles são muçulmanos, tá? Até hoje, a maioria esmagadora da religião turca é o islamismo. Mas isso aí, né, um papo pra outro episódio. Vamos terminar o nosso episódio por aqui. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, tá, gente? Todo sábado tem episódio novo do História em Meia Hora. Ah, eu não sei se você acompanha aqui todos os episódios bonitinhos, mas eu lancei um quadro novo, o nome dele é Fala Fessor, e nesse quadro eu respondo umas perguntas, troco uma ideia de maneira mais light, tá ligado? Menos gritaria, como eu faço aqui e tudo mais. É, eu queria um feedback pra esse quadro. Eu queria saber o que você acha, se é um formato legal, o que pode mudar, ou se é pra tirar esse quadro, tem nada a ver com a proposta. proposta. Eu realmente queria ouvir o feedback pra deixar melhor, né, cara? Esse podcast aqui, eu quero que ele fique um podcast bem maneiro. Então, me envie o seu feedback lá nas redes sociais. É @profvitorsoares, que eu tô lá tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se você quiser ajudar o podcast, você pode enviar ele pra algum amigo, tá bom? Pensa naquele seu amigo aí que gosta de história. Pensou nele aí? Então, chega pra ele, manda o podcast, fala: ah, eu ouvi um bagulho de história aqui, eu acho que você vai curtir. Pronto, só isso. Você já vai me ajudar pra caramba nisso, beleza? Então é isso, molecada. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!